o 15-0, cabazada de Benfica. E ontem foi literal. Cabazada, exatamente. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira juntam-se novamente, e desta vez ainda com mais gosto, para falar de Benfica com elevação e, como sempre, alguma parvoíce. Meus amigos,
sem moderar deixem... elevação?
Hoje com moderadíssima... Não, quando lá eu até já não trocaste. Meus caros, antes de vos perguntar se estão contentes, deixem-me só dizer o seguinte, fazer aqui um prólogo, porque na verdade eu hoje não tenho muitas palavras para abrir o episódio, como sempre, mas só me ocorrem 6 palavras. E as palavras são: já está ou é preciso mais? Foram as palavras de João Mário depois da sexta batata que resumem, no fundo, o Benfica deste ano. Foram 6 palavras, que foram 6 golos, a golear o Maccabi, a golear a arrogância parisiense, mas também, meus caros, deixem-me dizer, a golear também o Benfica. Aquele Benfica tímido, tacanho, que se fez pequeno na Europa durante anos a fio, que em vez de perguntar quantos golos é que é preciso, perguntava sempre quantos Caios Lucas eram precisos. E estas 6 palavras também nos goleiam a nós todos, que graças a esse Benfica anestesiado, duvidámos todos de um desfecho como este que vimos ontem. Este novo Benfica, para fechar, na verdade é o velho Benfica que na luta com fervor nunca encontrou rival neste nosso Portugal. Meus amigos, nem em Portugal, nem na Europa, porque graças a este novo velho Benfica, se calhar em Liverpool, Frankfurt, Leipzig, Dortmund, Milão ou Bruges, quando sair a bolinha do Benfica no sorteio, vão sorrir sim, mas será aquele sorriso teatral, irónico, o sorriso antes da tragédia, o sorriso de quem concede a derrota. Meus caros, o sorriso de quem sabe que vai morrer feliz debaixo da luz intensa do sol, que lá no céu risonho vem beijar com orgulho muito seu as camisolas vibrantes
o homem está tudo
que
bem,
nos cansa de vibrar, são papoelas saltitantes. Assim abro o episódio, meus caros, não me ocorre dizer mais
eu
nada.
Acho que podes acabar já.
Eu posso acabar
acho
já.
Pois isto, acho que é melhor não dizermos mais nada, que vais estragar.
Mas a verdade é essa, meus caros. Ah, eu estou parvo com isto, porque a verdade é que eu tenho 31 anos e foi recorde. Além de ter sido recorde, não vimos. Isto é inédito para nós. Portanto, eu começava por vos perguntar que palavras é que têm a dizer sobre o jogo de ontem, sobre a goleada de ontem, sobre o primeiro lugar no grupo, sobre, no fundo, tudo, basicamente, deste ano do Benfica, Pedro Pardal.
É verdade, o nosso Benfica ontem parecia, fez-me lembrar o Major Valentim no aspecto de quantos são? Quantos são? É? E depois o João Mário, já dá? Já dá? Querem mais?
Sim, é? Icónico. Essa acho incrível, que esse momento incrível. Do João Mário resume o Benfica perfeitamente.
Não estava nada à espera ontem deste desfecho. Sim, esperava uma vitória, como é óbvio. Mas não esperava ganharmos da maneira que ganhámos. 6 golos, ainda por cima tivemos aquele revés de termos que substituir o Gonçalo Ramos e o Auschwitz. Nada fazia crer que... Ah, e além disso, ao intervalo, só havia... Estávamos empatados 1-1, certo?
Exatamente,
enganado. Sim. Portanto, foi uma segunda parte demolidora do Benfica, embora na primeira parte já tivéssemos jogado mais ou menos. Acho que a segunda parte foi completamente arrasadora. Não tenho muitas palavras para acrescentar, porque foi tudo perfeito, quer dizer, ainda por cima com Musas, Chiquinhos, Diogo Gonçalves, sim, tudo em campo e a render, quer dizer, acho que se calhar à final temos até opções no banco. Que andámos a menosprezar este tempo todo.
Ou se calhar, afinal, bons ou maus, são jogadores do Benfica. Isto parece poético e lírico, mas eram gajos do Benfica que estavam vestidos de vermelho, neste caso amarelo até. E que honraram a... Lá está, os ases que nos honraram no passado. Pedro Teixeira, eu pergunto também, agora perguntando de ti, se em setembro ninguém acreditava num desfecho assim, o Benfica curou esta exibição brilhante, ou esta campanha brilhante na Liga dos Campeões, com 6 golos fora, a merecer inclusivamente uma fotografia do Rafael no Instagram. O que é que... Como é que tu vês? O que é que te apraz dizer depois, em resumo, não só do jogo de ontem, mas também da campanha europeia?
Sim, de facto, não estava à espera. Acho que o Maccabi até foi uma equipa que entrou muito forte, com grande ambição. Eles entraram claramente para ganhar um jogo. Tiveram logo uma oportunidade logo ao início e causaram-nos bastantes dificuldades, pressionavam muito em cima. acabaram depois no fim por revelar algumas dificuldades na defesa, mas pronto, foi uma equipa valente. Em relação a nós, não estava à espera, só estou surpreendido de facto com esta qualidade, com aquilo que nós apresentamos. Nós avançamos para o jogo sem um dos nossos melhores jogadores, o Enzo, o que poderia ser por si só um grande handicap. Aos 30 minutos ficamos sem mais dois jogadores importantíssimos, o Frederico e o Ramos. E o que eu acho desta vitória e deste percurso nas Champions é que é total mérito do nosso coletivo. Nós temos neste momento grandes jogadores a jogar a um nível muito, muito alto, mas o destaque tem que ser para o coletivo. Uhum. Porque mesmo na ausência destes jogadores importantíssimos conseguimos esta qualidade e esta vitória gigante. Acho que devemos, ainda assim, dar o mérito ao senhor Roger Schmidt.
Roger Schmidt.
Como sabem, eu não sou de entrar em grandes euforias, mas aconteça o que acontecer.
Em furias.
Euforias. Aconteça o que acontecer daqui em diante, este treinador, que ainda não ganhou nada, é verdade, mas para mim já entrou na história do Benfica, porque, como tu dizias, de certa forma, no início, ele devolveu-nos o foco, devolveu-nos a mentalidade à Benfica, não é? Uhum. E sim, não é só pela qualidade de futebol, acho que é também pela abordagem aos jogos, porque só desta forma é que nós conseguimos terminar em primeiro neste grupo, não é? Com recorde de pontos, um grupo com PSG e Juventus a jogar desta forma, só com base nesta mentalidade. Eu lembro que quantos treinadores, aliás, fiz esta reflexão, mas e pergunto quantos treinadores que nós tivemos ao leme do nosso clube nos últimos tempos teriam a coragem de abordar estes jogos da Champions, em particular, para sim, ganhar. Eu não me recordo de algum, não é? Quantos treinadores se predisporiam a ir a Paris jogar de igual para igual, não é?
Sim.
Nós não conseguimos ganhar, mas tentamos. E mais importante, depois, mesmo neste último jogo, quantos treinadores chegariam a este último jogo e fariam de tudo para alcançar a diferença de golos necessária? Lembro que no final o Roger Schmidt era aquele que já sabia que era...
Estava a par, exatamente.
Estava a par. Isto não é por acaso, né?
Estava mais a par do que o gajo da TV.
Correto, sim, sim. E lembro-te, Teixeira, só para completar o teu raciocínio, o Benfica faz o 2-1 aos 60. Em meia hora marcamos 5 golos.
Uhum. E eu penso que a maior parte dos treinadores que optaria por chegar neste jogo, rodar a equipa, pensar nos desafios seguintes, sim, ter um bocadinho calma, ok, vamos tentar ganhar, e se o PSG por acaso empatar ou perder, nós ficamos em primeiro, mas sem grande ambição de ficar em primeiro lugar.
Sim.
E o que nós fizemos não foi nada disso, e sim, isso enche-nos de orgulho, acho que se pode dizer com convicção.
Sim, como tu referiste e como referiram, há tantos layers que são notáveis, já não basta só, não é só a vitória em Turim ou os empates com o PSG, no fundo são empates, mas a forma como empatámos, que não foi a defender, foi a jogar de igual para igual. Há esses dados, há a boa campanha europeia, e como tu dizias, nunca vimos treinadores ao Benfica a querer jogar de igual para igual com PSGs ou a querer ganhar com, portanto, a margem de diferença com o Maccabi na última jornada fora. É o Benfica não se contentar com a passagem à próxima fase. Podia é perfeitamente... Isso. Ah, vamos passar, está feito. Vamos então gerir a equipa. Ou pronto, tentar ganhar para não ficarmos empatados, para ganhar um pouco mais de rendimento, de dinheiro da vitória. Foi querer passar em primeiro. Ou seja, uhum, são tantos layers notáveis que torna a vitória de ontem muito especial. Não foi só ganhar ao Maccabi ou passar em primeiro. Há tudo em cima disto, não é? E portanto...
Para terminar o meu raciocínio, que queria só dizer isto. Aconteça o que acontecer, Roger Schmidt tem a minha admiração, tem o meu reconhecimento pelo que está a fazer. Acho que ele está a devolver-nos o Benfica e neste momento já quase lamento pelo dia em que ele vai sair.
Sim, estás com saudades também.
Eu quase posso dizer que já tenho saudades de Roger Schmidt.
Já estás como nós.
Deixa fazer a pergunta ao Pardal. Isto não está no alinhamento, mas era uma pergunta também, vale a pena refletir, talvez depois no momento de paragem tínhamos mais tempo e imagem para falar sobre estas coisas. É claro que Roger Schmidt, e pronto, eu adianto-me a perguntar, nem sequer estava no alimento, perguntar quem foi a figura de ontem, acho que é unânime que a figura de ontem, não só a equipa, mas também Roger Schmidt. Roger Schmidt é a figura de ontem, se quisermos. Uhum. Mas, é claro que Roger Schmidt, diretamente, tem o mérito todo. Eu pergunto, isto não será a nova face do Benfica? Com esta nova direção, eu sei que isto é um tema delicado, atenção, mas sabemos que o Benfica tem uma nova face, tem um novo rosto, temos figuras que voltaram ao Benfica, falo do Lourenço Coelho, que reconhecemos-lhe muito valor, teve um trabalho notável no Benfica no passado. Este Benfica, que preparou esta época, se calhar a apostar mais fichas ou peso na vertente esportiva e não, se quisermos, naquelas, e vamos usar o termo negociatas, que sempre acompanharam o Benfica, reparem, e comentávamos isto há pouco tempo, este ano, corrijam-me se eu estiver enganado, não houve um Caio Lucas a vir para o Benfica. Podemos falar de musa, mas eu também, enfim, tive algum cuidado a ver a entrevista de Rui Costa a analisar as movimentações do Benfica e não me pareceu, acho que fez sentido a vinda do musa, pelo critério que foi usado, que foi trazer um ponta de lança que não fosse uma estrela. Não houve Caio Lucas, não houve jogadores de agente a vir para o Benfica. Isto não será a nova face do Benfica, fazendo a ponto com o que o Teixeira dizia. É claro que adoramos Roger Schmidt, Roger Love, mas isto não será o novo Benfica ou será cedo para falar disso, Pedro Pardal?
Eu acho que é cedo. É assim, claramente o Benfica este ano, até pelas declarações do Rui Costa, o Benfica está a fazer deste ano um ano em que se aposta fortemente no, na vertente esportiva, não é? Tanto que se privilegiou isso no tal relatório de contas em que acabamos por ter prejuízo, não é? Em detrimento de apostar mais no sucesso desportivo. Vamos ver se isto depois será uma linha para o futuro, não é? Porque também temos o caso de, na anterior direção, com o anterior presidente, em que tínhamos anos em que apostávamos fortemente, depois de anos em que não ganhávamos, e depois havia um ano em que podíamos ser pente e não se apostou nada e andámos com essas negociatas. Portanto, vamos ver. Este será o primeiro ano a sério do Rui Costa, está com esta linha, vamos ver se esta linha se mantém depois nos anos a seguir, não é? Para já, acho que é sempre a falar. O que podemos dizer é isso que estás a dizer, é vangloriar a estratégia de não entrarmos em negociatas de Caio Lucas e outros tantos, que, como fizemos e que ainda hoje estamos a pagar essa fatura, não é? Porque há muitos deles que estão ligados ao Benfica.
Sim.
Temos de dar esse mérito, porque todas as contratações que fizemos são jogadores, uns mais do que outros, fulcrais neste Benfica. O próprio Musa que tu falas, que eu acho, continuo a achar que não é jogador para o Benfica, mas tem que se dar mérito ao que ele tem conseguido fazer. Pronto, ele entra, dá o que consegue dar, não é? Claramente é um jogador limitado. Foi um jogador que, eu nessa parte não sei o que é que ele gosta disso, mas para mim a contratação faz sentido no sentido de ele ser um jogador ainda jovem, ter revelado alguns sinais de qualidade no Boa Vista e ter alguma margem sequer de progressão.
Sim.
Portanto, entra no alinhamento desta estratégia, não é? E o resto das contratações estão, nem sequer preciso falar, está à vista. Não temos nenhum jogador contratado só para fazer número. Portanto,
sim, e mesmo o critério, e voltando a pôr o foco, e Peter Xerezamente, que será passo também rapidamente a palavra para comentar este ponto, mesmo o critério da contratação de Roger Schmidt, numa altura em que, bem, os treinadores portugueses têm o foco no nosso campeonato, Roger Schmidt é o único, salvo erro, treinador estrangeiro,
acho que sim.
Poucas pessoas pensariam que falava-se muito de Marco Silva, quando se falava do próximo treinador do Benfica, dificilmente se pensava num contrato de treinador estrangeiro.
Marco Silva, Abel.
Exatamente, ou até o Leonardo Jardim, se coassinou, ou falávamos nós, pelo menos informalmente.
Sim.
Portanto, até o critério da contratação do treinador, eu não quero também falar sobre isto num tom muito excitado e prematuro, porque ainda é cedo, e nem, mesmo no final da época será cedo a falar disto, atenção, mesmo ganhando tudo, vamos pôr esse cenário otimista. Pedro Teixeira, fazendo só também ouvindo a tua opinião em relação a isto, este Benfica, além do treinador, não parece ser de facto um Benfica novo, um Benfica em toda a linha novo?
Sim, acho que o tempo é que costuma ser um bom
juiz
deste tipo de análises. Mas claro que temos que dar mérito aos líderes, não é? A quem construiu este plantel, a quem foi buscar o Roger Schmidt. Isto não começa e acaba no treinador, não é? Nem tão pouco num ou noutro jogador, que começa lá em cima até cá abaixo. E de facto, quando o mérito é devido, tem que se lhe dar, não é? Portanto, concordo com a vossa análise, sem dúvida.
Voltando ao campo, saindo de um bocadinho do, sei lá, Roger Love.
Saindo da tribuna.
exatamente. Voltando ao campo, como já foi aqui dito também, não houve Enzo, Horsens teve que sair.
Cedo,
foi ali um pouco discutível, nós não sabíamos, ficámos confusos e acreditamos que a maioria dos benfiquistas também, porque é que saiu, será que foi tático, Ramos também saiu, portanto o Benfica ficou ali desfalcado de, na somatória, três jogadores importantes. e acabou por entrar o trio Chico, Tuza e Gonçalves, portanto, o Diogo Gonçalves. Eu pergunto, do outro lado... Gonçalves
entrou mais tarde já.
Exatamente, mas do outro lado em Turim havia Messi, Neymar e Mbappé, portanto, o M&M. Eu pergunto-vos se o trio Tugoshi, se quiserem, Tugoshi, se vos surpreendeu e também na linha daquilo que eu dizia, se o Benfica, nesta fase, não importa quem... Desde que vista de vermelho, é super jogador. Pergunto.
É o Manel, não é? Não
é o Manel, é o Tugoshi. É
o Manel está de regresso.
Exatamente, portanto, se ontem, e um pouco também, esperemos que se acompanhe no resto da época, Pedro Teixeira, surpreendeu estas... Porque, apesar de tudo, contribuíram, reparem, estão em campo na meia hora em que o Benfica marca 5 golos ao Maccabi Haifa na Liga dos Campeões, Pedro Teixeira. Surpreendeu-te positivamente?
Sem dúvida alguma que me surpreendeu. Eu, quando vi o Chiquinho entrar, além de ficar preocupado pela saída do Oshness.
Oshness!
E do Ramos, naturalmente que fiquei. E depois, logo com aquela entrada do Musa que mandou um pontapé.
Com um sítio que eu não posso dizer. Se mostrou desagradado, atenção.
Sim. Certamente que fiquei muito preocupado e o jogo não estava nada fácil nessa fase, se bem se recordam.
Pois é.
Mas de facto, não sei se é do contexto, provavelmente, como eu referi há pouco, o coletivo tem sido importante, mas a equipa mostrou-se perfeitamente à altura e acabou por dar por fazer uma prestação com grande personalidade e atingir o objetivo, o final, com muitos golos, com uma grande qualidade exibicional e, portanto, esses jogadores temos de ter algum cuidado, não é? Acho que, e digo isto porque está a chegar a janeiro e não devemos descurar o mercado e reforçar nas posições em que estamos mais frágeis e existem essas posições. Porque não podemos agora sofrer do mal de acharmos que somos invencíveis e que está tudo bem e que nada mais se pode fazer. Acho que não, acho que é precisamente o oposto. Devemos reforçar para estarmos preparados para todos os desafios que a época ainda tem. Mas nota positiva para esses dois jogadores, em particular, sem dúvida alguma.
Pedro Pardal.
E o Moussa marcou um grande golo, desculpa só.
É verdade, é um grande golo. É um cheio de Tuza, aquele golo.
Sim, é verdade.
Tuzíssimo. E para lá, foram 6 golos, 6 jogadores diferentes, 2 do banco a marcar golos e marcaram os 3 avançados. Isto só reforça aquilo que o Roger Schmidt tem vindo a dizer, que os subs são tão importantes quanto os titulares, a diferença é que começam o jogo mais tarde. Isto só reforça que... E como também dizíamos no início da época, que para Rojas Love, os SAPs são players a ter em conta e com um papel importante na equipa?
Sim, é a pena é que esses SAPs não tinham tanta qualidade como os do 11 titular. Mas sim, ontem os substitutos foram essenciais. O Chiquinho, apesar de tudo... acho que ele...
Raçudo, não era?
Lá está. Fazer o jogo. Acho que o Chiquinho fez o jogo dentro do nível que estou a fazer no Benfica, que é, nós até gostamos a dar por ele. Mas ontem deu-se mais por ele porque nas ações defensivas viu-se um Chiquinho a correr bastante.
Muito,
a recuperar bolas. Gostei de ver o Chiquinho nesse papel.
Quando as coisas correm bem, isto tudo corre bem,
é verdade.
É verdade, é verdade.
O Musa, sim, quando entrou também fiquei preocupado, claro, depois daquela patada então para a bancada.
Foi para a bancada, será que foi?
Pois
não sei. Não sei. Para a bancada do Estádio da Luz, aquilo acho que saiu.
Faz aquele gol à ponta de lança.
O sistema de defesa antiaérea de Israel destruiu a bola. O Missa.
Muito bom.
Está muito bom. Sinal de alerta no radar, exatamente.
Soaram as sirenes e tudo.
Já lá vivo.
Não devíamos brincar com isto, mas pronto.
O Diogo Gonçalves, sim, o Diogo Gonçalves também entrou bem no jogo. E o Henrique Araújo, lá está. Gostei muito de ver o Henrique Araújo. Porque acho que para mim é mais devia ser a primeira opção a substituir o Ramos. E a verdade é que ele em pouco tempo está em campo, tem uma oportunidade e marcou.
Um grande passo do VAR.
Grande passo, mais um. O VAR ontem faz 2 grandes passos para 2 golos. E ele que finaliza sem hipótese. E além de destacar que o Ricardo parece que anda a dar, não é?
No ginásio, sim.
Anda a dar no ferro, o gajo está bombado.
Tá.
Que é bom, o ponta de lança também tem que ser assim, rijo. Assim.
Atenção, e acho que temos um ponta de lança no futuro.
Eu gosto do Rick Araújo.
Eu também gosto muito.
Acho que o Rick Araújo é a nossa melhor opção para, como alternativa ao Gonçalo Ramos. O Musa, pronto, vai dar um gasto. Vamos ver. E concordo com o Teixeira quando diz que não podemos agora ficar aqui deslumbrados.
Sim.
Que já falamos várias vezes que a equipa precisa de reforços em janeiro. Mas eu estou confiante que este Benfica, tal como mostra em campo, que é uma equipa que quer sempre mais, eu acho que a nossa direção também quer mais e acho que ainda nos vai brindar em janeiro com um ou outro reforço.
Sim,
principalmente ali para o ataque. Um extremo, então, para mim é essencial, sim. Acho que é urgente mesmo.
Sim.
Vamos ver.
Essa linha, Pedro Pardal, e pergunto a ti também, o Benfica acaba por faturar no acumulado 61 milhões de euros e está encaminhado para bater o recorde nesse sentido. Eu pergunto se já dá para ir buscar o Horta e o Félix sempre está em janeiro.
Epá, eu acho que o Félix nunca na vida vem. Acho que é impossível, completamente impossível. Sim, sim.
Também acho que não. Difícil.
Acho que isso é um sonho alimentado aí pela
imprensa, não é? Nós é que lançámos o boato ao Pardal.
Os Fontanários já andam aí a avançar. Sim, esse deve estar a ativar a conta, não deve tardar. Esse é o ponto primo.
Se formos realistas, só um pequeno milagre é que permitiria que o Félix viesse para o Benfica. O salário é enorme. Sim, um jogador com um valor de mercado muito alto, fruto do que deram
por ele. Se conjugar uma série de fatores aí que não é fácil. É mais fácil o Benfica marcar 6 gols ao Maccabi
e acabar em primeiro.
Mas isso é fácil. Acabar em primeiro, sim.
É fácil, já percebemos que é facílimo. E Ricardo Horta, agora também, não querendo também adiantar muito, podemos levar essa conversa mais tarde. Mas encaixava perfeitamente, mas também quem é que saía? A verdade é essa. João Mário? Mas,
tu vês o Braga a vender para o Horta em janeiro?
Epá, o Horta deve estar muito triste, a verdade é essa.
Olha, bem, mas o Salvador está-se a cagar para a tristeza do Horta. Quer dizer, é que é mesmo assim, já.
Infelizmente, acho que o Horta é um caso morto neste
momento. Amanhã é o título nos jornais. Salvador está-se a cagar.
Havia um que estava a cagar para o Segredo de Justiça. Este está-se a cagar para a tristeza do Horta, ou se está triste, ou se não está. Paga-lhe o ordenado, só tem que estar contente. Na vertente lá do pensamento do Salvador é esta, portanto, se não deixa ouvir antes. Não vai ser agora em janeiro que vai deixar sair. Digo eu.
Precisará, para terminar também este ponto, Peter Scher, não sei se concordas, concordamos em que precisamos de reforçar ali talvez o meio-campo ou os extremos. Porque de resto, a defesa central, estamos nós bem servidos.
Uhum. Concordamos em concordar.
Sim, a defesa central temos excesso até.
Concordamos em concordar, exatamente.
E acho que o Bruto, sinceramente, em janeiro mandava lá a vida dele.
Eu acho que ele sabe, eu acho que lhe disseram isso quando ele veio, olha, vem só aqui 6 meses.
Epá. Yeah. Não é? Porque se tivermos que mandar alguém embora, tem que ser o Bruno.
E de resto, só uma nota e um alerta, não querendo também expandir muito sobre isso, Grimaldo, atenção, que é preciso renovar com o homem. Eu no FIFA, o Grimaldo assinou pelo Real Madrid, eu fiquei triste.
Pronto.
Atenção, acho que foi um sinal. Atenção.
O Grimaldo vai ser a custo zero.
Não vai, não.
Ouviram aqui primeiro.
Não vai.
Fontanário.
Quiser dar primeiro, sim. Caríssimo, para fechar... Esta parte brilhante do episódio de Maccabi e a Liga dos Campeões, o Barack Obama, opa, eu não sei como é que ele se chama, Barack Obama é o nome que eu lhe dei, do treinador do Maccabi. O nome
não é muito... estava a ver.
O nome não é muito diferente. Disse, quando o Benfica ganhou em casa ao Maccabi, disse que o Benfica ia passar em primeiro. Agora disse que íamos às meias finais. Ele não estará a revelar falta de ambição, Pedro Teixeira?
era bom que estivesse... Mas, de facto, acho que temos que ir... Agora vamos entrar numa nova fase em que os jogos acho que têm uma componente um pouco diferente, desde logo porque podemos apanhar um grande tubarão.
Sim, o Bayern de Bruges pode ser que apanhemos.
Não, mas, por exemplo, a probabilidade de apanharmos o Liverpool é cerca de 20%. Já andei a circular esses dados.
Já agora, Pedro, porquê? Mas porquê? Eu também vi isso.
Porque o Liverpool não pode calhar com determinadas, equipas... Por em virtude do Chelsea, etc., City, terem passagem. Né? Portanto, a probabilidade aumenta, o que significa que haverá cerca de 40% de probabilidade de sair ao Porto ou ao Benfica.
Exatamente.
Sim.
Mas também existe 30% de probabilidade de calhar com o Bayern. Acho que é uma coisa deste género.
Eu tenho aqui as probabilidades. O Benfica tem a equipa mais provável de calhar é o Liverpool com 20,8%.
Não, o Bayern. Pois. Portanto, o Bayern não fica primeiro.
O Bayern não pode. O Bayern não, Pedro.
O Bayern com o Liverpool.
Ah, ok.
Bayern de Liverpool é 37%.
Exatamente isso. Pronto.
E já agora, neste, é um bom tópico.
Sim, porque o Bayern, há muitas equipas alemãs, não é?
Exatamente.
Tal Frankfurt, tal o Dortmund.
E o Leipzig, exatamente.
E o Leipzig fica em segundo.
O Benfica é a equipa Liverpool a mais provável e depois a mais provável é Inter de Milão. E depois, todas elas iguais, Frankfurt, AC Milan, Leipzig e Dortmund. A menos provável é o Clube Rouge. Mas que já agora dava jeito para ver se de facto...
Sim, o problema é que para os oitavos de final, se fosse agora, não é? Acho que estaria razoavelmente confiante com qualquer equipa que aparecesse. E disse já há pouco que eu era muito moderado nas minhas expectativas. Acontece é que as meias finais, os oitavos final, vão acontecer em fevereiro, portanto até lá muita coisa vai acontecer.
Entretanto, o Benfica contrata o Ronaldo. O Ronaldo já não digo, mas
não,
o Alan...
Não conseguimos prever o que é que vai acontecer, não é, até lá.
Exatamente.
Mas temos que olhar jogo a jogo. E já agora, voltando à gíria.
Exatamente. E pergunto também, Pedro Pardal, já agora, só completando o teu raciocínio. Pedro Pardal e Pedro Teixeira podem dizer os dois. Qual é que a equipa que preferiam já agora, das possíveis que podem calhar ao Benfica?
Epá, sinceramente, e já tendo em conta que é só em fevereiro, de todas as que podem calhar, acho que o Liverpool seria provavelmente a mais complicada. Porque acho que até lá o Liverpool é capaz de recuperar jogadores que têm estado lesionados e muito provavelmente também devem ir ao mercado. Mas assim, se calhar, epá, vejo um Frankfurt, por exemplo, como uma equipa que estaria ao alcance do Benfica, pelo menos teoricamente, como é óbvio, assim como o Bruges. O próprio Dortmund, não vejo o Dortmund como uma equipa também fortíssima, nem o Inter. Portanto, acho que dentro destas quatro, talvez qualquer uma delas fosse um adversário bom para o Benfica.
Não sei se Pedro Teixeira quer dizer alguma coisa, Pedro Teixeira.
Não, concordo. Eu, sinceramente, acho que o mais forte é o Liverpool.
Exato.
Os outros estão... Lá está, se fosse agora, estariam... Havia uma probabilidade em quase todos de 50% de ganharmos.
Sim.
Temos que fazer o que sabemos. Vamos
Exato.
Ver.
Já agora, o sorteio é sexta-feira, correto?
Penso que sim.
É sexta-feira. Sexta-feira?
Eu creio
não
que é.
Não, eu acho que... Espera lá. Acho que é para a semana. Acho que é terça-feira.
Ah, ok. Achava que era sexta. Ok.
Antigamente era às sextas.
Pois é,
antigamente
este
era.
Este ano está um bocadinho...
É dia 7, é segunda-feira, aliás.
Pronto, espetáculo. Segunda-feira, todos os olhos olhar.
Vai calhar a ADS ao Benfica.
A Associação Desportiva de São Joanense. Caríssimos, fechamos a primeira parte do episódio e segue-se a rubrica, a velhíssima rubrica.
Já é velhíssimo.
A rubrica em que dois camaradas do 15 a 0 rematam a baliza debaixo de um tema e o outro vota no melhor golo. Esta semana o tema, melhor golo na fase de grupos do Benfica nesta época. Esta semana vão a campo, vão a jogo, Fábio Silva e Pedro Pardal, vota Pedro Teixeira, o que significa, caros ouvintes, espaço para a baderna e para a parvoíce que segue, o voto cego de Pedro Teixeira. O voto, como quem diz, Pedro Pardal, muitos parabéns pela vitória, antes de mais. Vamos então, Pedro Pardal, não sei se quer avançar com o seu golo, pode avançar
então,
com o seu golo.
Então, eu mandei dois golos, não sei qual é que é para...
Pedro Teixeira, nós mandámos um golo inicial, qual é que era o golo já agora?
O golo do Grimaldo, golaço contra o Maccabi, não é?
Mandámos os dois, foi isso?
Acontece que...
Não te lembras do golo que mandaste?
Era só para
sim,
você dizer. Fábio Silva e Pedro Pardal escolheram o mesmo golo, foi o golo do Grimaldo contra o Maccabi Haifa na Luz, um grande golo. Tivemos que ir a segundo round e entretanto
e
Pedro Pardal...
golos diferentes então?
Aparentemente.
Golos diferentes agora? É? Pronto, está bem.
Aparentemente sim, e Pedro
Posso
Pardal...
Posso avançar com o
seu
meu
golo,
então?
Exatamente.
Pronto, então o meu golo é o 3-1 do Benfica Juventus. Uma jogada coletiva espetacular do Benfica, que a bola passa pela maioria do 11 do Benfica e que termina num passe crucial, clínico, do nosso João Mário, bolador este ano da FIFA, para uma finalização de calcanhar do nosso Rafa. Portanto, acho que não preciso dizer mais. Melhor gol, glorioso desta semana.
O Ana de Cara de... Eu nunca sei dizer o nome dele, pá. Szczęsny. Um grande gol de Rafa Calcanhar, habilidoso. Muito bem, bom golo. O meu golo é o de ontem, é o último golo desta fase de grupos do Benfica. É o golo do João Mário. Ainda uma distância considerável. fora da área, a bola, eu parece-me que é um remate relativamente indefensável, vai ao canto inferior esquerdo. É um bom golo, é um bom remate de fora da área. E enfim, excluo o fator emocional que a Teixeira gosta tanto, mas vou excluir essa parte, que é um golo que coroa a caminhada europeia do Benfica.
Vocês este... o excluem, mas está sempre a excluir. Essa é uma tática.
Um golo que, contra todas as expectativas, acabou por dar primeiro lugar ao Benfica na fase de grupos. Um bom golo. Pedro Teixeira, tem a palavra. Bom, eu não te mandei o gol, Pedro, mas deves saber de qual, porque foi ontem. Apesar
lembro. Foi é difícil para mim, é difícil para mim. Em primeiro lugar, porque não gosto que tu ganhes e escolheste um gol do meu novo ídolo do Benfica, João Mário.
Sim, depois de Jan Vertonghen, exatamente.
E um grande gol, devo dizer. Mas o gol do Rafa também é destaque. Foi inclusive destaque na jornada, salvo erro, não foi?
Foi.
É possível, sim.
Teve votação, acho que foi para gol da semana, uma coisa assim. Se bem que o João Mário também está em votação para o gol da semana.
Contra os meus instintos, vou escolher o golo de João Mário porque, ao contrário do que tu dizes, tem um simbolismo, que é aquele simbolismo de que tudo aquilo que nós falamos neste episódio já...
Vocês ultimamente não querem que ele ganhe, hein?
Eu quero, Pardal, eu quero, mas isto te come no coração, ele sabe tocar.
Verdade, quem é que ganha? Quem foi a semana passada?
Portanto, Fábio... Está desfeita a maldição de uma vez por todas.
Realmente. Eu já não sei reagir, porque eu fico sempre com medo de tu retroceder. Forte. Quem é que foi na semana passada, que eu não me lembro?
Não foi a semana passada.
Ah, não, fui eu a votar, Pedro Pardal. Fui eu a votar e ganhou.
Sim, então dizes, as últimas vezes fui contra ti e perdi.
Ah, foi? Não foi nada.
Foi. Escolhi o gol do Pepa.
Isso, exatamente. Pepa. Tu dizes o gol do Pepa. Muito bem. Fábio Silva levou um glorioso. Eu já nem sei, eu estou um pouco habituado a ter só.
Estás em êxtase.
É o meu momento. Dia ainda vou recolher aí o palmarés da malta toda.
Temos que anunciar, temos que fazer isso. Os nossos ouvintes anseiam por essa,
é verdade.
Por essa comunicação e para verem as nossas caras. Que
exatamente.
Tromba de Pedro Teixeira, especialmente, que devo dizer, aqui só uma parte, tem recolhido a simpatia dos nossos ouvintes. Há um ouvinte de Lisboa, salvo erro, Pedro Pardal, corrija-me se estiver enganado.
Não, se é o de ontem, não é de Lisboa.
É da Irlanda.
Exatamente.
É da Irlanda, portanto, o 15-0 é internacional.
Atenção. Ah, pois é.
Internacional. E há um ouvinte da Irlanda que gostava de ser amigo de Pedro Teixeira. Ele... Tem aspecto de ser giro.
Desconhecia esta...
Tem aspecto de ser engraçado, vá. Ser engraçado.
Ser bacana.
Isso é verdade.
Não, está enganado. O Pedro Teixeira engana bem. Avançamos e é para a frente. Segunda parte. Avançamos e é para a frente. Segunda parte do 15-0. Vamos falar a um ponto que não tem fim. Primeiro.
Temos que ficar aqui até quando?
Não tem fim, porque já temos falado muito, mas felizmente temos razões para voltar a falar. Primeiro, há aqui um ponto que é, o Benfica depois deste jogo brutal, Liga dos Campeões, em Israel, 6-1, o próximo jogo é o Estoril fora, portanto, do palco europeu, Estoril. Pronto, mas isso tem a ver com o ponto que é, e não falámos do Benfica-Chaves, pronto, o Benfica ganhou aos Chaves, como sabemos, 5-0, boa exibição. Há aí uns ecos a norte que dizem que foi sorte, mas isso é uma questão que não quero aprofundar aqui.
Sim, mas isso é sorte, sempre.
Foi sorte,
fracos, levados ao colo, um Mbappé não vale nada, basicamente é isto.
Eu nem quero falar muito sobre isto, mas vejam só, que houve quem me dissesse que o Benfica teve sorte porque marcou cedo. E na CMTV houve quem dissesse que o Benfica ganhou 5-0 porque teve a sorte de marcar aos 10 minutos e depois aos não sei quantos. Ou seja, foi sempre sorte.
Pronto, teve sorte de ir marcando golos.
Teve sorte de aparecer ao jogo.
Exatamente. Teve sorte de ter um clube Benfica. Basicamente, e ter um estádio e pessoas com ver os jogos.
Ter bolas, chuteiras.
Mas pronto. Há parte dessa parvoíce, quando nós dizemos no início do programa elevada moderação e alguma parvoíce, a parvoíce é esta.
A parvoíce é sempre fora.
É, exatamente. O Benfica segue internamente em bom plano, é preciso lembrar, não falámos do Benfica Chaves e, pronto, voltando ao ponto, o Benfica vem à hora da Europa, foco no novo ciclo que aí vem, mas eu devo lembrar Nós saímos, já dissemos muitas vezes, setembro foi lixadíssimo, superado, e ficámos sempre ali à espera, será que é a hora desta esquina que veio o gajo com o taco de beisebol?
Havia quem dissesse que estávamos para isso por Arames.
Pronto, exatamente. O Benfica, exatamente. Outubro, saímos de outubro, e foi o outubro que foi, em primeiro lugar no campeonato, a 8 pontos do segundo, depois de jogar no Dragão.
Não, atenção em... que a 8 pontos do Porto.
Peço desculpa, exatamente. Bem lembrado. Vou reprimendo a Pedro Pardal.
Pronto.
Mas creio que a 6 ou 7 pontos do segundo, mas pronto, a 8 do Porto, que era sim, sim. Na altura o segundo classificado.
Sim.
É, fomos ao Dragão ganhar, já fomos ao Dragão ganhar, atenção. Em primeiro no grupo da Liga dos Campeões, sem derrotas, ia marcar 6 em Israel. E eu pergunto agora, depois desta, vamos dizer, dupla fase espetacular, que foi setembro e outubro, em setembro o Benfica ainda tinha muito a provar, porque era cedo, que superou, em outubro, fase infernal, o Benfica soube responder. Agora vem aí esta fase, antes do Mundial, que parece que está tudo ganho, o Benfica é óbvio que vai cumprir até o Mundial, mas atenção, temos Estoril fora para a taça, Gil em casa, e depois temos as fases da Taça da Liga durante o Mundial. Eu pergunto, Pedro Teixeira, esta fase é uma falsa fase fácil que se aproxima? É preciso ter alerta, dizer à equipa, malta, não vamos borrar a pintura, vamos lá ganhar estes jogos?
Não, claro, não será fácil, mas para mim eu espero que seja uma espécie de calendário do Advento, até ao Natal. Espero tirar bombons sempre.
É aquela semana, já depois não, mas... dos testes têm acabado, aquela semana sem teste até às férias de Natal.
É, eu estou a dizer isto, mas a equipa não pode encarar desta forma e tenho claro. A certeza absoluta que não vai fazer.
Sim.
Acho que isso tem sido determinante para o nosso sucesso, é que a equipa encara cada jogo e cada objetivo como se fosse único e com o mindset adequado. Portanto, com o Estoril, que é um jogo perigoso, lembramos até que o nosso antigo treinador, o Nelson Veríssimo,
certo,
soube bem montar estratégias para jogar com uma equipa pequena contra os grandes, no passado, infelizmente. E bem sucedido, felizmente.
Tem experiência.
E portanto, vai ser sempre, e a Moreira é sempre um estádio difícil.
Perder pontos lá.
Exatamente, portanto, temos que entrar com foco e determinação máxima. E ganhar, não pode ser de outra forma, mas não será fácil, obviamente. Acho que agora, pelo menos sim. Até ao Mundial, temos que seguir em grande força, não perder pontos e na Taça da Liga, ok, com eventualmente com um mindset diferente, poder dar oportunidade a outros jogadores, mas sem perder o ADN, acho que isso é importante.
Sim, Pedro Pardal, depois desta euforia da Liga dos Campeões, o Benfica corre o risco de adormecer no que falta antes do Mundial? O que é que o Benfica precisa de fazer? Onde é que está a chave aqui para o Benfica encarar estes jogos que faltam, para não borrar a pintura, porque seria mesmo uma pena o Benfica não cumprir até ao final desta paragem?
Eu acho que a chave é manter a mesma atitude. Acho que a equipa está tão motivada e estes jogadores querem sempre dar tanto e mais do que já deram anteriormente, que não vejo a equipa a abrandar até à pausa. Acho que estamos tão focados, a equipa está tão unida, temos um coletivo tão forte, e tu vês os jogadores do Benfica, até no relvado, a festejarem uns com os outros, aquilo é um grupo de amigos que está ali.
E Roger Schmidt a abraçar, pai, o Roger sim, Love, sim. A dar love, o Roger Love.
E o Roger Schmidt, um líder, vê-se que é um líder, e não precisa de ser um líder, não precisa de andar aos murros com as mesas e com as portas e com coisas para mostrar que era um daquele grupo. Acho que o Benfica tem tudo para até à pausa do Mundial passarmos estes jogos que faltam sem nenhuma escorregadela, pelo menos é isso que eu espero. Agora vamos ser... E para já vamos ter dois jogos seguidos com o mesmo adversário, que é uma coisa que eu sempre detestei.
Certo.
Mas pronto, são contingências de calendário e de sorteio. Acho que estes jogos com o Estoril podem ser muito complicados. Mas pelo menos o primeiro jogo é para o campeonato. Portanto, espero que pelo menos para o campeonato que a equipa entre focada e que não... É porque agora, até à pausa para o Mundial, eu quero mesmo que a equipa não perca este balão de 6 pontos para o segundo classificado e 8 para o Porto.
8 e 12.
O segundo é 6, que é o Braga.
Pois, exato, desculpa.
8 para o Porto e 12 para o Sporting. Portanto, acho que até após o Mundial, se pudermos alargar a vantagem, melhor, mas pelo menos não ceder nenhum destes pontos de vantagem, porque acho que é mesmo muito importante para quando regressarmos.
Sem dúvida. Para manter a distância, sem dúvida.
Sim, até
portanto,
porque...
vamos ver.
E agora é a pergunta-chave. Também na
qualquer
linha...
passo em falta, deixa-me saber isto, qualquer passo em falso pode dar motivação. Sim. Extra.
Exatamente.
E não é a situação estrangeira haver equipas que perdem pontos, margens muito altas. Sérgio Conceição disse-o bem, mas já foi campeão com a recuperar e já perdeu
já
campeonatos
perdeu
a perder pontos, 7 pontos ou 8
pontos. Sim.
E nós sabemos que o Tri e o campeonato em 18-19 foi assim que o ganharam.
Uhum.
Eu pergunto agora também a pergunta-chave. E vamos ter muito tempo a falar sobre isto durante o Mundial, mas há o risco do Benfica perder este ritmo com esta paragem? A minha opinião antigamente era, não, mas agora estou a medo.
Mas é uma paragem diferente, é uma paragem diferente.
É, mas eu pergunto também um pouco, porque reparem uma coisa, tem-se falado muito da paragem e claro que a paragem por si já tem impacto, porque o Benfica, as competições param, vamos lá ver, porque vai haver Taça da Liga.
Sim.
Jogadores na seleção são, e corrijam-me se estiver enganado, ou que vão às seleções, Otamendi, Bá, Enzo, João Mário, salvo erro, Ramos, salvo erro, Ristić, não tenho a certeza se vai à seleção para a Sérvia. Pergunto se são assim tantos jogadores que vão estar ausentes e se os jogos na Taça da Liga não vão ser importantes para manter a chama acesa ou o ritmo aceso. Ou nestes jogos da Taça da Liga é importante dar espaço aos suplentes para ganharem forma? Pedro Teixeira.
Sim, eu acho que os jogadores principais, muitos deles vão estar no Mundial.
Estão assim tantos, Pedro Teixeira?
Do 11 inicial, depende do que é que o nosso selecionador achar desta opinião, mas pelo menos diria que metade talvez estão, nem que seja nas comitivas, não é? Sim. Não fiz bem essas contas, mas à volta disso. O que significa que também pela natureza da prova, acho que vai dar espaço para... dar oportunidade e manter alguma da estrutura base. Acho que vai ser um misto. Acho que o Roger Schmidt aí vai optar pelo misto. Sabemos que ele não tem feito muita rotação até ao momento, mas acredito que nestes jogos vai procurar. Acho que tem que ser. Tem que também dar oportunidade àqueles que estão no plantel. Eu sei que existe um espírito de grupo muito forte e que mesmo os que não estão a jogar parecem estar pelo menos envolvidos com a equipa. E sinto que sinto, é um pressentimento com pouca base científica, mas sinto que o nosso treinador vai-lhes dar alguma oportunidade. Vai ter,
muito rapidamente, tens o teu feeling, é pena esta paragem para o Mundial?
Sim, sobre isso já falamos algumas vezes e ao contrário de ti, eu era o mais receoso, julgo. Sim. Eu. Neste sim, momento, sim. Acredito que... Quer dizer, o Roger Schmidt transformou a equipa de julho para cá, não é? Uma equipa perdedora, uma equipa sem motivação, uma equipa desunida. E ele transformou completamente a equipa. E eu acredito que não vai dar, não se vai dar ao luxo de, num mês, perder isso tudo. Não sei bem, mas fazendo a sua mágica, como dizem os brasileiros,
sim.
Acho que há de conseguir evitar esse descalabro que podíamos estar aqui a prever, mas acho que as grandes equipas são imunes a esse tipo de situações e o Benfica há de ser uma grande equipa também nesse ponto.
Sim. Sim, esta paragem para o Mundial vai afetar todas as equipas, Pardal, mas sentes que de alguma forma o Benfica em primeiro, bem embalado, a jogar muito bom futebol, achas que pode ser...
Olha, pode tornar os adversários mais fortes, não é? Não sei.
É isso, no campo geral pode adormecer o Benfica e dar tempo e espaço aos adversários que não estão a jogar assim tão bem e que a época não está a correr assim tão bem, de se reagruparem e de virem mais fortes. O Benfica pode ser, no geral, a mais prejudicada ou é simplesmente indiferente?
Vamos ver, quer dizer, o Benfica também está a ser aquilo mais regular, estamos neste ritmo... O Benfica tem estado sempre um jogo ou outro um bocadinho mais abaixo, mas no geral temos sido uma equipa que tem mantido este nível alto.
Sim.
Na maioria dos jogos. Ao contrário dos nossos adversários, tem tido altos e baixos. Por exemplo, se calhar se formos a ver a perspectiva do Braga ou do Porto, que são equipas que parece que agora estão a começar outra vez a levantar-se um pouco, não é? Se calhar para eles é um bocadinho pior. Podem sentir, epa, agora que estávamos a ganhar o ritmo, vamos parar um mês. Estás a perceber? Acho que, sim, no ponto de vista deles, é capaz de quebrar mais do que provavelmente uma equipa que já está com os níveis lá em cima consolidados. Claro que uma equipa que está um mês sem jogar é sempre, pode sempre perder um jogador ou outro, pode sempre perder um bocadinho mais o ritmo, mas acho, no geral, acho que a equipa não vai se ressentir assim tanto. E tal como eu dizia da outra vez, que foi aquela paragem que foi muito mais curta do que esta, acho que os jogadores, quando regressarem, vão regressar ainda com mais vontade de voltar a jogar no Benfica, que obviamente é a sua maior ambição, não é, das suas carreiras, e vão regressar outra vez cheios de moral e cheios de vontade de voltar ao ponto em que estamos agora, neste caso. Portanto, eu não estou muito preocupado com essa paragem. Eu receio mais estes jogos da Taça da Liga, que possam ser jogos onde possamos borrar a pintura, por assim dizer, porque de certeza vamos ter que jogar com muitos mais jogadores que não têm jogado tanto. E já agora eu gostava de não ver a equipa a perder o primeiro jogo da época na Taça da Liga, não é? Aliás, sim, não queria ver em nenhuma competição, não é? Mas sim, a Taça da Liga, por ser a Taça da Liga, pronto, que continuamos, sim, a desprestigiar esta competição, apesar de ser uma competição oficial. Mas era um bocadinho feio, por assim dizer, perdemos agora. Ainda cima com adversários que, em teoria, são tudo adversários mais acessíveis.
Sim.
Salvo eu, acho que o Benfica só joga com equipas da segunda liga, ou estou enganado. Estrela da Amadora.
Eu não sei se Moreirense também não está.
Moreirense, acho que é o Moreirense. Moreirense está a fazer uma grande campanha na segunda liga. E a outra, acho que são as três equipas que são da segunda liga.
E Penafiel.
Pronto, lá está, é isso.
Exatamente.
São três jogos com três equipas da segunda liga. Portanto, vamos ver se a equipa aí mantém o foco também.
Sim. Sabes que o efeito, pegando o que tu dizes, isto tem um efeito, é uma faca de dois legumes, como dizia o Jorge. Que é, um gajo, é óbvio, eu fico imenso, toda a gente fica muito contente por o Benfica, desde o início da pré-época, ainda não perdeu, sim, um jogo.
É verdade.
Só que depois é aquela coisa, mais cedo ou mais tarde vamos perder um jogo, certo?
Claro,
que,
claro.
Quanto mais esperas, é proporcional à dor que vou sentir.
Exatamente.
Tipo, fazer. O que devia ser, tipo, pronto, lá perdemos um jogo. Mas não, vou ficar mesmo bué triste.
É verdade.
Sobretudo.
E conhecendo como conheço, vais ficar para aí uma semana inteira do luto.
Exatamente. Vou ficar triste, só tenho ainda equacionei isso. É. Mas pronto, só uma nota, e também já falámos aqui disso. A única coisa que me dá alguma segurança de que o Benfica não vai acusar a paragem é o facto, como já dissemos, na Alemanha ser comum pararem um mês. Uhum.
Ainda hoje o Tadeia falou nisso.
Ah, muito bem.
Olha, o Tadei agora é que vem falar nisto. Estás atrasado.
O primeiro, o 15 a 0 dá primeiro. Assim,
é verdade, é verdade.
15 a 0 dá primeiro. E há uma figura do Benfica que eu destaco, na equipa técnica, que eu acho que tem tido muito mérito, com o Roger Schmidt claro à cabeça, uhum, que eu destaco muito. Há uma figura que é de elite que eu destaco, que é um senhor chamado Jan Benjamin Kugel, que é o preparador físico.
Eu sei porque é que tu destacas.
Não faz o Conceição.
Não, estou a brincar, diz. Ah,
não é aquele gajo hercúleo que nós vimos correr as redes sociais, não é?
Isso é uma...
Era uma tanga.
Era, já vi isso com mais pessoal.
Exatamente, mas o gajo, eu acho que é de elite, porque era preparador físico da seleção alemã, campeão do mundo. Ele é mesmo de elite, acho mesmo que... O João Mário ontem manda uma bilha, uma batata, aos 92, com alta potência fora da área, no final do jogo, e correu muito.
Sim, o João Mário faz o jogo todo, não é?
E faz o jogo todo e tem feito muitos jogos. Eu acho que a condição física do Benfica é de elite neste momento.
Para
fechar o episódio, aliás, para fechar nada, já, espera aí que eu agora abri o documento diferente, para quem não sabe, eu estou aqui com múltiplos documentos abertos, eu agora não sei onde é que está o outro.
Tens a mania que é Zácar.
Não, eu sou aqueles gajos do CMTV, com palácios de documentos.
Ah, és o Pedro Guerra.
Exato, eu sou o Pedro Guerra, vou dizer. Agora não encontro mesmo, não, está aqui. Pronto, era isto para fechar o episódio. Vamos, pronto, não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Vamos para a habitual rubrica de final de episódio, Quiz a Zero. Rubricas em que testamos se um elemento do painel do 15 a 0 tem Benfica na língua. Esta semana, quem faz as perguntas, salvo erro, é Pedro Pardal, e a vítima é Pedro Teixeira. Atenção, exatamente, todos os olhos em Pedro Teixeira, que até hoje é o único vencedor do Quiz a Zero.
Sim, é.
E deixa-me só fazer uma pergunta. Não tenho a certeza, mas além do único vencedor, creio que sou o único que nunca falhou todas.
Sim, é exatamente.
Podem confirmar isso.
Não é verdade, é verdade. Já falo muito antes de tempo.
Confirma? recebia, ah, okay, recebia aqui um press, uma nota de imprensa, a confirmar. Está a ver?
Ok.
Um correio, espero pronto. Mesmo que seja hoje. Estou a torcer por tudo que seja hoje. Só para lembrar, 4 perguntas, 4 prémios, campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça ou a prestigiada Taça do Guadiana, que o Pedro Teixeira ainda não tem, espero que seja hoje. Pedro Pardal, tem a palavra.
Então vá, eu vou fazer as perguntas e como temos feito ultimamente, depois cola aí no grupo para visualizar. Estou
a desejar que o Pedro Teixeira seja violado. Pedro Pardal.
Vamos lá então, vamos começar. Pronto. Então, o melhor resultado de Roger Schmidt na Liga dos Campeões foi em 14-15, quando levou o Leverkusen aos oitavos de final, ficando em segundo num grupo com o Mónaco, o Zenit e o Benfica. O Barcelona viria a ganhar esta edição, só como um fato curioso. Com quem é que o Schmidt foi eliminado nos oitavos de final? Barcelona, Atlético Madrid, Arsenal ou Chelsea?
O meu feeling é Atlético Madrid, do que eu me recordo, que é muito vago. Mas como não tenho uma certeza, vou responder já sem vacilar. Atlético de Madrid.
Ok, e sem vacilar...
Está certo.
Devo dizer que és um grande amijão e
acertaste. À primeira! Está estragado o episódio já, está estragado.
Nem dei asa que pudesse endividar que foi pesquisar à net ou assim uma coisa do género.
És um mijão do caraças.
Não é mijão, eu tinha ideia
que o Atlético... Abandonaram o episódio disto.
Se lembra, Caco, lembra, Cusa, me disse eliminado pelo Atlético Madrid, 14-15.
Eu vi isso há pouco tempo também, não
sei porquê. Tu cala, tu és o gajo à parte.
Escuta, a malta abandonou o episódio neste momento.
Vamos aumentar o nível. Já nem tem piada. Se cá temos que pedir alguém externo para fazer as perguntas.
Vá, vamos lá continuar, vá, deixa lá.
Já não está.
Vá. Vamos para a segunda pergunta. Também é sobre o Roger Schmidt.
Está
em grande. Então, até este momento da temporada, Roger Schmidt leva uma percentagem de 81% de vitórias ao lado do Benfica. É. Em que clube alcançou a sua melhor percentagem? Beijing Guoan, Leverkusen, PSV. Ou Salzburgo?
Pergunta difícil. O Benfica não está, não é?
O Benfica é o clube atual, ainda não acabou a temporada.
Opa, na China acho que não, porque tenho a ideia que os treinadores europeus, apesar de irem para lá e saberem muito mais futebol do que os que lá andam, não têm assim um registro tão fantástico. Posso estar redondamente enganado. É o Roger Schmidt, Roger Love, mas é a minha ideia.
O Roger é capaz de tudo, pá.
E destes últimos três, não sei bem qual deles foi o melhor, mas a minha tendência vai para escolher o Salzburgo, porque no Salzburgo, sendo um campeonato mais acessível que os outros dois, será onde ele teria a possibilidade de eventualmente ter este tipo de percentagem de vitórias, portanto Salzburgo.
Ok, está bloqueado?
Bloqueadíssimo.
Pronto, então, não foi o Beijing Guoan?
Ok.
Onde conseguiu 64%.
Lá está.
Portanto, tem uma porcentagem alta. Não foi o Leverkusen, onde na sua melhor época conseguiu 66% de vitórias.
Ok. Foi o Salzburgo.
Ou foi o PSV ou foi o Salzburgo. Num conseguiu 72% de vitórias, no outro conseguiu 68%.
Lá está estas merda.
E foi... O Salzburgo.
Aí está.
Onde ele foi campeão.
Aí está.
Oi, vai ganhar outra vez. Vai ganhar outra vez.
Vamos lá.
Vamos.
Vamos continuar agora. Não é o Roger Schmidt, mas é na senda da Champions. Então, o Otamendi lidera atualmente uma estatística nesta edição da Champions. Qual? Faltas cometidas, desarmes, recuperações de bola ou eficácia de passe?
Epá, eficácia de passe pode ser uma pequena rasteira que estás a colocar aqui.
Não sei. Não sei.
Qual é a diferença entre desarme e recuperação de bola?
Então, desarme é sacarrinhos, quer dizer.
Pois, desarme, imagina, cortas a bola e vai para fora.
Sim, são os carrinhos, exato.
Ok, não fica necessariamente com a bola.
Não fica, sim.
Pergunta parva, não é?
E este é o gajo que tem o único capítulo.
Yeah. Que é o que diz muito nós os dois.
Tá, exato.
Faltas cometidas, acho que não, tendo em conta que... o Porto também está na Champions. Não, estou a brincar. difícil. Será que é a eficácia de passe que estás aqui
a... Está a passar.
Isto é um bombom que me estás a dar.
Senhor Hábito, o gajo tem que responder.
Não, vou escolher desarmes.
Pronto. Está bloqueado. Então,
não escolher recuperações de bola porque ele nem sempre é assim tão elegante. Tem estado em grande nível, mas nem sempre é tão elegante. Vou para os desarmes.
Pronto, então... Não é
com, feeling, com o feeling que é eficácia. Não é eficácia.
Não é eficácia de passe.
Pronto.
Ok, ok.
Não é as faltas cometidas. Portanto, ou é o jogador que tem mais desarmes ou é o jogador que tem mais recuperações de bola.
Que é muito parecido.
E o Otamendi é o jogador, em igualdade com outro jogador, agora não me recordo, acho que é um do Marselha, mas não tenho a certeza, com mais recuperações de bola na Champions.
Merci.
46 recuperações de bola.
Merci,
Fiz muito dele também.
Pronto, já não ganhei o campeonato.
Yes.
Ora bem, vamos para a última pergunta. A última pergunta tem a ver com o jogo, como vamos jogar com o Estoril, vamos recuperar o jogo da época passada na Amoreira. É a Amoreira, não é?
Sim. Fui ao cinema nesse dia.
Boa,
Fábio.
É mesmo sobre o filme, qual foi o filme que o Fábio,
foi ver neste dia. Foi ver o Vardy. Remake.
Na última vez que jogou na casa do Estoril, empatou 1-1. Quem marcou o nosso golo? A última vez chegou o caso Estoril para o campeonato, que é para depois não virem para aí com coisas de outras competições.
Sim.
Quem marcou o nosso golo? Lucas Veríssimo, Grimaldo, Darwin Núñez ou Everton Cebolinha?
Mete aí.
Vão ter.
No Estoril.
Boa pergunta.
Porra. Eu acho que foi o Everton. Um gol fora da área do lado esquerdo.
Só me lembrar que o ano passado tínhamos Everton e Tarap na equipa. Foda-se.
É nosso.
Terá sido o Lucas Veríssimo. Foi o Everton. Vamos isso. É.
É bom, vamos.
Eu por acaso dizia Lucas Veríssimo, mas não
eu também tenho então, ou um ou outro.
Não foi.
Acho que foi muito cedo no jogo. Foi aos 4
minutos. Foi o Grimaldo livre.
Não foi o Grimaldo.
Ok. Pronto.
Não foi o Darwin Núñez.
Ok.
Quem marcou, marcámos este golo, pai, o segundo ou terceiro.
Foi um brasileiro.
Foi muito cedo de canto.
Sim, e depois deixámos empatar aos 90.
Sim, de canto também.
E então, quem marcou o golo foi o nosso Lucas Veríssimo.
Exatamente. Pois.
Pronto. Desta vez
foi uma assistência do Everton.
Isso já não me recordo. Acho que foi num canto, marcámos, não sei quem
foi. Foi. Muito. Foi.
Nada mal. Olha, melhor que zero, não é? Melhor que zero. Pronto.
Pedro Teixeira.
Teixeira não devia responder sempre ao quiz a zero até
calhar. Até falhar tudo.
Não gostasse de uma única pergunta.
Está lançado o desafio. Tipo, quem é que dia que nasceu o Grimaldo?
Ainda não. Teixeira não consegue, não tem um adversário. Ainda não apanhou um adversário à altura.
É verdade. É isso. Exatamente.
É isso que se diz.
Teixeira tem apanhado o pior Fábio e pior Pardal dos últimos 50 anos. É verdade. É isso. Há mais um campeão. Não, mais uma taça de Portugal. Não, minto. Mais uma taça da Liga para Pedro Teixeira.
Está
pejadinho. Taças da Liga, Pedro Teixeira. Foi mais um 15-0. Foi cabazada de Benfica. Esta semana, literalmente, demos cabazada.
Uma hora à Benfica.
Aliás, foi meia hora à Benfica até, porque foi desde os 30 até. Ou melhor, desde os 60 até aos 90, demos de facto 5-0.
Foi.
Grande Benfica. Para a semana voltamos, esperemos nós. O próximo jogo é com o Estoril, exatamente. Quando é que é já agora? É domingo?
Salvo erro, acho que é domingo.
É no fim de semana.
É no fim de semana. Boa. Mas isso foi assim na segunda-feira. Está correto, o Pedro Teixeira é sempre pertinente.
Não, depois chegamos quarta-feira para a taça.
Exatamente, é isso. Então é domingo, o jogo é domingo. Vai. Esperemos no próximo episódio, talvez próxima quinta-feira, ou então antes ainda a segunda. Próximo episódio e voltamos para a semana. Foi um gosto.
15-0!
Até para a semana.
Alegria.
Tchau.